Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência, aqui pela sua rádio, da sua cidade, aqui pela sua televisão. Um abraço aos nossos amigos lá de Buriticupu. Buriticupu enfrenta também aquele problema sério, que são o problema das voçorocas. Já, ainda não sei, até pedi o Nilson Nabate para enviar... o Nilson Brito, outro Nilson, para nos mandar imagens de como estão as voçorocas, principalmente agora nesse período chuvoso, né? Porque a terra fica mais úmida, pode ser até que ofereça mais risco de desabamento, né? As famílias que moram nas proximidades, e que medidas as autoridades estão tomando. Ali é um problema de difícil resolução, Jalva Pereira, porque para poder... Aí tem quantos metros de profundidade? 80, um pouco mais de 100 metros, mais de 80 metros de profundidade. Aí teria que carregar uma quantidade bastante significativa de entulho para poder entulhar e aterrar aí essa voçoroca, né? Não sei quais seriam as medidas, só um geólogo também para explicar o que poderia ser feito aí nessa região. Mas durante o final de semana, foi inaugurado o Ambulatório Estadual de Doenças Raras. Esse ambulatório, um investimento de mais de 6 milhões de reais, para atender aquele público de que muitas vezes é um transtorno muito grande quando você descobre que tem algum membro da sua família com algum tipo de doença que vocês não sabem explicar. E aí tem que, muitas vezes, essas pessoas teriam que procurar outros estados, centros de saúde com especialidades diversas para poder fazer o exame, detectar e fazer o tratamento. Agora temos no Hospital da Ilha, em São Luís. Vamos conferir com o repórter Jonas Mendes.
O governo do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Saúde, inaugurou o Laboratório de Doenças Raras, localizado no Hospital da Ilha, aqui em São Luís. Inicialmente serão atendidas, em média, 80 a 120 pacientes. As doenças raras atingem até 65 pessoas a cada 100 mil habitantes e exigem acompanhamento contínuo e especializado. O ambulatório contará com recepção e acolhimento, consultórios multiprofissionais, sala de infusão e estabilização ambulatorial equipada, sala de reabilitação e acesso à retaguarda hospitalar e a leitos de UTI via regulação estadual, e ofertará diversas especialidades como neurologia, neuropediatria e genética médica. Os exames serão realizados majoritariamente no próprio Hospital da Ilha, por meio da Central de Realização de Exames. O presidente da MSE, o senhor Marcelo Duailib, detalhou sobre os serviços oferecidos.
E a gente aqui no Hospital da Ilha, como o hospital é muito robusto, vale frisar que nós temos aqui todo o apoio diagnóstico também, que vai ser feito na maioria das vezes aqui. Apoio de laboratório, apoio de ressonância, de tomografia, exames de imagem no geral, enfim, tudo aquilo que for necessário para dar suporte ao ambulatório, que a gente vai precisar. A gente vai ter aqui médico geneticista também para fazer essa análise. Então é mais um serviço muito específico que o governador Carlos Brandão acaba por inaugurar aqui, que muita importância para a rede estadual de saúde.
O deputado Pedro Lucas Fernandes falou em nome da bancada federal que prestigiou o evento.
A inauguração do novo ambulatório é muito importante para o Estado. O governador Carlos Brandão, juntamente com o secretário Orleans Brandão, dá um grande passo. A questão das doenças raras é uma questão importante, que tem que ser vista com a importância que a saúde dessas pessoas merece.
A deputada Helena Duailib, com a mensagem da Assembleia Legislativa, esclareceu no popular algumas doenças raras existentes.
Olha, o mais importante desse ambulatório de doenças raras é porque antes dessa inauguração, as pessoas estavam fazendo esse trabalho de forma desarticulada. E nós temos que concentrar no local, aonde existindo uma referência, A equipe multiprofissional vai tratar todos os pacientes que estão na portaria do Ministério da Saúde, que são doenças congênitas, que precisam de muito mais de reabilitação, do medicamento na hora certa e que precisariam de um local e de uma prioridade.
E ao lado do secretário de Saúde, Tiago Fernandes, o governador Carlos Brandão falou para o povo do Maranhão.
Esse ambulatório de doenças raras é uma situação que a gente vem acompanhando. Eu assisti uma reportagem na TV Mirante e as famílias solicitando o apoio para que a gente pudesse instalar o primeiro ambulatório de doenças raras do Maranhão. E aí a gente discutiu com a nossa equipe, liderada aqui pelo secretário Tiago, e é lógico, a gente avançou e hoje estamos instalando aqui no Hospital da Ilha o primeiro laboratório, o ambulatório de doenças raras.
Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes. Mas nós vamos trazer, você lembra que nós colocamos aqui, Jalber Pereira, uma matéria que foi divulgada amplamente, inclusive em veículos de circulação nacional, falando de irregularidades nas obras de prolongamento da Avenida Litorânea em São Luís. Qual foi o resultado aí do... O que o Tribunal de Contas da União disse a respeito dessas obras, Jalber?
Pois é, Alberto, teve um relatório aí que foi divulgado aí pelo Tribunal de Contas da União e concluiu que não foram encontrados indícios aí de irregularidades ou qualquer tipo de superfaturamento nas obras de prolongamento da Avenida Litorânea, aí que liga São José de Ribamar, que faz parte aqui da Avenida Metropolitana, que está sendo inaugurada, deve ser inaugurada, inclusive, a segunda parte pelo governo do estado nos próximos dias. Inclusive, essa obra que vai ligar o município de São José de Ribamar nos demais que formam a região metropolitana, ou seja, São Luís, Raposa e também Passo do Lumiar. A obra tem um valor total de R$ 237 milhões e é financiada com recursos federais, através do novo PAC, de aceleração do crescimento. É um programa já antigo e que foi remodelado ultimamente pelo governo federal. Esse relatório mais recente, ele foi emitido no dia 4 de março, ou seja, no último dia 4, na semana passada. E de acordo com o documento, as alterações e trocas de materiais utilizados no projeto justificam realmente o aumento no valor da obra, afastando suspeitas aí de superpreço apontado anteriormente. Aquilo ali a gente até já falou aqui ultimamente, que não se passou de especulação. Alguém que tinha outros objetivos e acabaram colocando a Avenida Litorânea como possível problema. Aquilo que se discuta. Uma coisa é você não concordar com as ideologias do governo, outra coisa é você fazer algum tipo de oposição, principalmente oposição irresponsável, porque isso de uma certa forma, acaba influenciando na opinião pública. Você divulgando fake news, divulgando informações que não passam de especulação, isso não pode. Por isso que a gente defende que sejam punidos de forma rigorosa, que seja punido de forma rigorosa pessoas que gostam de espalhar mentiras, que são as atuais fake news, e que têm esse objetivo de acabar confundindo na opinião pública.
Pois é, falta inteligência na oposição,
A oposição, ela faz parte de um Estado democrático de direito. E ninguém, ninguém é obrigado a concordar com o governo A ou B. Cada um tem a forma de pensar, a forma de agir. O voto, ele é um dever cívico da pessoa, que é a transmissão do direito. O político, a autoridade, ela é justamente aquela que recebe o quê? Recebe o direito do povo através do voto. O voto é uma transmissão. Então, se você não concorda ou se você não vota, é uma coisa. Agora, você divulgar informações irresponsáveis, aí é outra coisa.
Os deputados, o papel deles é legislar e também fiscalizar. Então, cabe o papel legítimo de deputados, das lideranças. A população também pode acompanhar de perto, fiscalizar cada obra. Agora, você deu uma circulada na Avenida Litorânea, nessas regiões onde serão beneficiadas com o segundo corredor de transporte de mobilidade urbana construída em mais de 400 anos. Até agora, nós só tínhamos em São Luís a entrada pela BR-135, seguindo pela Avenida Guajajara, Jerônimo de Albuquerque e assim sucessivamente para poder cortar aqui essa parte principal da região, da cidade de São Luís em si. Mas nenhuma obra até agora para interligar os quatro municípios da ilha, como está sendo executado agora, depois de muitos anos de espera. E aí, quando você conversa com as pessoas que moram nas proximidades desses locais, ou que já estão utilizando alguns trechos, você vê a satisfação, o orgulho do povo. Eles dizem assim, olha, minha casa aqui era um terreno abandonado, essa área aqui era um terreno abandonado, agora está super valorizado. A facilidade que quem mora na Cidade Olímpica, São Raimundo, Cidade Operária, em toda essa região, para poder acessar o bairro Olho d'Água, a Avenida Litorânea, com essa obra pronta. Então você vê a satisfação das pessoas. E aí você criar empecilho, tentar criar dificuldades naquilo que vem para beneficiar a população, é o que a gente chama na política de um tiro no pé, não é? Aí você também não está querendo conquistar. Claro, todo mundo tem que fiscalizar, tem que acompanhar, mas com responsabilidade, sobretudo com a intenção de ajudar a concluir as obras que vêm para benefício da população. Vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa. E Brasília? E Brasília, como é que está a prisão do Vorkário? Aí está deixando um clima meio tenso, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Você comanda a pauta daí, você que está acompanhando tudo de perto.
Com certeza, a prisão do Vorkário, Roberto,
Ô, Nildo, nós estamos com um probleminha no teu áudio. E a gente tem sempre um áudio com muita qualidade. Veja aí o que está acontecendo para a gente não queimar sua participação. Ela é muito importante. Está vendo? Dê uma arrumadinha aí, nós vamos trazer aqui uma outra pauta para ver se melhora. Vamos chamar o Cleubert Costa aqui para ajudar nessa recuperação desse áudio. Vamos a um rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã. O governo do Maranhão alçou novos voos para fortalecer o nosso turismo. Marcou presença em uma das feiras internacionais mais importantes do mundo, a BTL Lisboa. Para divulgar, junto aos agentes e operadores do segmento, nossas potencialidades turísticas e para o lançamento oficial em terras lusitanas do voo direto entre Lisboa e São Luís.
Esse voo tem uma importância muito grande, porque vem acolher a toda a Europa para que participe, viaje e conheça o nosso destino.
A distância entre São Luís e Lisboa é uma das menores distâncias que liga o Brasil da Europa.
É uma rota que vai oferecer acesso aos europeus, aos portugueses, às maravilhas do Estado do Maranhão.
Mais que ampliar novas parcerias, estreitar os laços. O Maranhão está abrindo as portas para o mundo.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, a deputada Iracema Valle, participou da aula inaugural do projeto Fundação Digital, que marcou o início das atividades da primeira turma do curso de Fundamentos de Análise de Dados. Ao todo, 60 estudantes foram selecionados para esta etapa inicial da formação. Durante o evento, a presidente ressaltou a relevância da iniciativa para ampliar as oportunidades da juventude maranhense. E ainda sobre a presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a deputada Iracema Valle participou do encontro de trabalho e almoço com deputados estaduais, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, FIEMA. Durante o evento, Iracema Valle ressaltou o compromisso do Legislativo Estadual em atuar de forma integrada com o setor produtivo. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!
Os bastidores da política, as articulações para as eleições, a movimentação nos três poderes, as decisões que poderão afetar a sua vida e os principais acontecimentos de sua cidade. Central Manhã, da Central de Notícias Brasil, no portal centraldenoticiasbrasil.com.br, no YouTube. E aqui na sua rádio ou na sua televisão. Participação de colaboradores de todas as regiões. Central Manhã. Aconteceu. Você fica sabendo aqui.